colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas temos um encontro aqui para falar dos fatos mais importantes e curiosos do mundo dos carros em podcast. Vira a chave, coloca o cinto e aumenta o som. O episódio de hoje tem duelo sobre rodas novamente com carros usados. Vou ajudar um ouvinte a escolher entre dois compactos automáticos de marcas japonesas. Por falar nos japas, tem confirmação de novo híbrido flex compacto da Toyota no Brasil e o elétrico Leaf, que passa a ser oferecido em mais revendas da Nissan. E no retrovisor, um Voyage Olímpico que só levou ouro bem mais tarde. E fica o convite para você se inscrever nos canais do Autorama nos principais agregadores de áudio. Estamos no Spotify, no Google Podcasts e na Apple Podcasts e em outras plataformas diversas de sua preferência. Aproveita e curta o Autorama nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no Telegram, onde você confere as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata primeiro e vambora! A tecnologia híbrida flex da Toyota vai chegar ao segmento de compactos aqui no Brasil. Masahiro Inoue, chefão da marca para a América do Sul, anunciou que a montadora terá um híbrido flex compacto. Eu já tinha contado para você aqui no Autorama que a marca japonesa vai lançar dois SUVs compactos no mercado brasileiro. Um deles usa como base o Daihatsu Rock. E o outro é o Yaris Cross, uma espécie de Yaris bombado. E é justamente esse Yaris Cross que vai receber o conjunto híbrido. Esse Yaris Cross vai vir depois das mudanças na linha Yaris, que estão previstas para acontecer até o primeiro trimestre de 2022. E é esse crossover que quer brigar com Volkswagen Nivus, Nissan Kicks, Jeep Renegade e o futuro Fiat Pulse, tendo como diferencial justamente o conjunto híbrido. O modelo vai usar o mesmo sistema do Corolla e do Corolla Cross, motor 1.8 flex em conjunto com um elétrico e potência ali na casa dos 122 cavalos. O Yaris Cross brasileiro terá um porte próximo ao do hatch, mas deve seguir a versão Adventure comercializada lá fora. Dá uma olhada lá nas nossas redes sociais nas fotos desse Yaris Cross. É um carro realmente com proposta mais robusta, com 24 cm de vão livre do solo, quase 4 cm a mais que o Yaris normal, e suspensão com calibragem diferente. No desenho, aquela receita de bolo. O Yaris Cross terá para-choques maiores, rodas de 18 ou 17 polegadas e molduras escurecidas nos paralamas. O Yaris normal, bom salientar, continuará à venda, ele será remodelado, né? Mas com o mesmo motor 1.5 atual. Hoje tem duelo sobre rodas e mais uma vez na seara dos carros usados, para ajudar uma ouvinte de São Paulo que está de olho em um carro pequeno e automático. Solta aí, Sérgio!
Oi, Miragaia, aqui é a Daiane, eu sou de São Paulo, tenho 37 anos e eu estou querendo comprar um carro automático na faixa dos 45 e 50 mil. E gostaria de saber, entre o Nissan March e o Honda Fit, qual dos dois é melhor?
Oi, Daiane. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui no Duelo sobre Rodas do Autorama Podcast. A Daiane tem até 50 mil reais para gastar e está em dúvida entre o Nissan March e o Honda Fit, e quer um carro com câmbio automático. Eu fui no site da KBB Brasil, que é o principal portal de preços de carros novos e usados no mercado, para pesquisar as melhores versões e anos dos dois modelos. Nessa média ali de 50 mil reais nos preços de revendedor da KBB Brasil, podendo variar um pouco para baixo e um pouco para cima, eu selecionei o March SL 1.6 ano 2018 de um lado e do outro um Fit EX 1.5 ano 2015. Aí não tem jeito, porque o carro da Honda é muito valorizado e a gente tem que, para chegar nessa faixa de preço, a gente tem que descer o ano, não tem jeito. Lembrando que o lugar para você ter o preço mais certo do seu carro zero, seminovo usado, é lá em www.kbb.com.br. Lá tem preço médio de revendedor, preço médio de particular, de todos os carros por ano e versão. Confere lá na KBB Brasil, a maior plataforma de preços e de estudos sobre o mercado automotivo do país. Bem, ambos os carros selecionados aí para a Daiane, o March e o Fit, são automáticos, como a ouvinte pediu, e eu começo falando do desempenho. No caso do March, temos um motor 1.6 de 111 cavalos, que é bem satisfatório, até porque o March é um carro levinho. O hatch anda bem nas arrancadas, mas o câmbio automático é bem CVT mesmo. O que, que isso significa? Que ele tem um comportamento muito linear. Você não sente as mudanças e às vezes ele parece o que chamamos de enceradeira, mas é extremamente confortável. No caso do Fit, ele é pouca coisa mais potente, o carro é pouca coisa mais potente, são 115 cavalos do motor 1.5, mas o desempenho e o câmbio CVT tem comportamento bem parecido com o do March. O carro desenvolve bem e a transmissão vai naquela tocada sem trancos e sem oscilações nas rotações do motor. Mesmo nas retomadas, você vai acelerar e o carro vai gritar naquela faixa de giro e evoluir gradativamente. No consumo, segundo as medições do Inmetro, o Fit leva a melhor na cidade. Nas médias urbanas, ele bebe 1 litro de gasolina para rodar 12,3 km. O March percorre 11,7 km com 1 litro. Já na estrada, superioridade do Nissan. O March anota 14,5 km por litro de gasolina contra 14,1 do Fit. As maiores diferenças entre os carros estão em outros aspectos, a começar pelo espaço. O Fit é um monovolume, o espaço interno é muito bem aproveitado e até 5 ocupantes viajam numa boa. No Nissan, o espaço traseiro é mais apertado. O Fit ainda tem um porta-mala de 360 litros, quase 100 litros maior que o do March. A posição de dirigir dos dois modelos é boa e ergonômica. No March, o banco que é um pouco mais estreito e falta o ajuste de profundidade do volante, só tem a regulagem de altura. O acabamento interno do Fit é um pouco melhor, mas ambos têm muito plástico no revestimento de painéis e portas. O Honda aparenta ter materiais de melhor qualidade. Lista de equipamentos. O March selecionado é o da versão SL, que era a topo de linha. Tem ar-condicionado, direção elétrica, trio, câmera de ré, faróis de neblina e central multimídia com GPS, entrada USB e leitor de DVD. O ar aqui no Nissan é automático. No Fit EX, que era a versão intermediária, o ar é convencional, normal. Agora, o Honda oferece as mesmas coisas que o March, mas rodas de liga leve e controle de cruzeiro. Em compensação, a visualização da câmera de ré do Fit é bem ruinzinha. No March, o display é bem melhor de ver. Na manutenção, a diferença a favor do March. Tudo bem que o Fit carrega aquela fama dos carros da Honda de veículos que não quebram nem dão dor de cabeça, mas o March tem revisões e custo de manutenção mais baratos desde quando é zero quilômetro. Para você ter ideia, um kit de pastilha de freios do March custa abaixo de R$100, enquanto do Fit geralmente passa dos 150. O jogo de velas original do March fica ali na casa dos R$300, R$350, enquanto do Fit chega perto dos R$400. No seguro eu fiz uma simulação com o perfil da Daiane e o valor da apólice do Nissan March ficou em R$1.400 com franquia de R$3.200. E do Honda Fit, um pouco mais cara, cobrou R$1.900 com franquia de R$4.000. Além disso, temos aqui de um lado o Fit com quase 6 anos de uso, enquanto periga de o March ainda está no finzinho daquela garantia de 3 anos. Bem, Daiane, lembrando que o March já saiu de linha e esse Fit, essa terceira geração do Fit, que foi lançada em 2014, não vai ter continuidade. Ela deve sair de linha no ano que vem e não vai ter uma nova geração aqui no Brasil. Se você quer um carro espaçoso e mais fácil de revender depois, com boa fama de carro que não dá dor de cabeça, a pedida é o Fit. Agora, se você quer um modelo mais novo, mais novinho, com manutenção mais barata e de repente ainda com uma garantia no finzinho, a dica é mesmo o March. E se você está em dúvida entre dois carros, manda um áudio para a gente por mensagem direta no Instagram ou no Facebook ou pelo nosso canal no Telegram. Informa seu nome, cidade onde mora, idade e que carros você tem no radar. Participe do Duelo sobre Rodas. Por falar em Nissan, não podemos deixar de falar de elétrico aqui no Autorama Podcast. Episódio passado, inclusive, foi todo na tomada. Bem, a marca japonesa iniciou o que ela chama de segunda fase de seu processo de eletrificação no país. Conforme eu contei aqui no Autorama, tem dois ou três episódios, o Leaf começará a ser vendido em mais concessionárias da rede Nissan. Antes eram apenas 7 lojas em 5 estados e no Distrito Federal. Agora são 44 revendas da Nissan que vão vender o carro elétrico em 15 estados mais o Distrito Federal. O Leaf é vendido no Brasil por R$ 278.000 e usa motor com 147 cavalos de potência e 32 kg de torque instantâneo. A autonomia com uma carga completa das baterias chega a 272 km pelo ciclo mais conservador, que é o norte-americano. No padrão europeu, o alcance pode chegar a quase 390 km. Chegou o momento mais nostálgico do podcast brasileiro e com tema olímpico. Rebobina aí, Sérgio. A Olimpíada de Tóquio começou, felizmente, com atraso por causa da pandemia, mas é bacana ver o maior evento esportivo do mundo sendo realizado. E o retrovisor de hoje vai pegar carona nesse momento olímpico para relembrar da série limitada de um carro lá dos anos 1980. Pois é, em 1984, o mundo vivia ainda a Guerra Fria. A Olimpíada de Los Angeles, para você ter ideia, ficou marcada pelo boicote dos países do Bloco Soviético, da Cortina de Ferro. Na verdade, foi uma represália, já que 4 anos antes, os Estados Unidos boicotaram os Jogos de Moscou. A Volkswagen não queria saber disso. E animada pelo sucesso do Gol Copa, lançado na Copa da Espanha de 82, aquela traumática para nós brasileiros, a Volkswagen resolveu repetir a dose, só que dessa vez com os Jogos Olímpicos de Los Angeles e com o Voyage. O Voyage Los Angeles, ou Voyage LA, era baseado na versão LS do sedã. Tinha spoiler dianteiro e também um spoiler traseiro ali na tampa do porta-malas. Os faróis de neblina eram quadrados, iguais aos do Santana, tinha também faixas laterais na carroceria, rodas de liga leve, para-brisa degradê e vidros verdes. Na cabine, os bancos eram recaro, olha só, e o volante herdado do Passat GTS. O motor era o 1.6 a álcool da família MD270, o AP só viria depois, tá? Com 81 cavalos de potência. A Volkswagen planejou fazer 3 mil unidades desta série especial Los Angeles do Voyage, mas dizem que foram pouco mais de 300 carros só que saíram com essa edição limitada. Isso porque o carro micou na época nas concessionárias. E sabe por quê? Por causa da cor, um azul metálico lindo, lindíssimo, mas que na época espantou a freguesia. Imagina, brasileiro compra carro já pensando enquanto não vai perder na hora da revenda. Visualiza esse Voyage azulão nos anos 80, em época de inflação galopante e mercado automotivo bem mais restrito. O cara já olhava aquele carro e pensava que não ia conseguir vender esse carro depois, ia desvalorizar muito, ia ficar demorando para vender. Para você ter uma ideia, relatos na época dizem que o carro encalhou nas revendas e que teve concessionária, presta atenção, fica ligado, que repintou o Voyage Los Angeles por conta própria para se livrar do carro no estoque. Bem, o carro micou em 84, mas ficou raro, raríssimo, e virou item de colecionador. Tá valorizadíssimo hoje em dia, merecedor de qualquer medalha de ouro. Eu achei um na internet à venda por quase R$ 80 mil. Pensa o cara que não quis comprar o Voyage azulão Los Angeles por causa da cor e hoje, ó, teria um carro aí de R$ 80 mil para vender. Hora de estacionar o nosso podcast com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala, e direção e edição de Sérgio Carvalho. O Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no Telegram, 0800, inscrição grátis. Um grande abraço, até a próxima e não esqueça, acelera de casa e com máscara mesmo que já esteja vacinado. Valeu, um abração!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.